Conversas no Rádio.
Ora então, sejam bem-vindos a mais um Conversas no Rádio. Hoje temos connosco o maestro Jorge Salgueiro, vamos ter aqui uma conversa acerca do coro que dirige, que é o coro Setúbal Voz, e portanto vamos aqui falar um pouco, porque vão ter uma estreia, portanto no próximo dia 8, 9 e 10, uma ópera, que é 2030, A Nova Ordem. E por isso estamos aqui também para aproveitar um bocadinho para saber, portanto, como é que foi o percurso, como é que surgiu este coro, e pronto, e vamos andando aqui na nossa conversa que vamos saber mais coisas, claro.
Olá. Sim, a Associação Setúbal Voz tem o coro Setúbal Voz e tem também outras vertentes, tem a Companhia de Ópera de Setúbal, que é a principal entidade empenhada na produção de óperas, e depois tem também o Ateliê de Ópera, que faz recitais, que faz formação para estar em cena, e tem também um ateliê de musicais para jovens, até aos 20 anos, que tem vindo a funcionar às terças-feiras, às 8h30, às 20h30, no Auditório Bocage, na Junta de Freguesia de São Sebastião. A ópera vai ter a participação do coro também. O coro foi muito importante na fundação da associação, mas é apenas uma das formações da associação. Portanto, a associação junta profissionais com amadores. Portanto, essa é uma das características que distingue a associação.
Uhum. Como é que surgiu, portanto, vocês formarem este coro? Sei que foi em 2014, salvo erro, não é?
A associação
formaram em 2014.
2016,
exato.
Foi uma associação formada com o objetivo de ter uma escola de música, de ter um coro, de ter várias atividades ligadas ao canto, no fundo, não é? Eu, quando entrei, já existia a associação.
Ah, sim, não veio...
Não fui fundador.
Não foi fundador,
não fui fundador.
Exato, ok.
Eu entrei no final de 2017. E nessa altura começámos a trabalhar com cantores líricos, com professores, para além do coro, desenvolvemos uma companhia de ópera a partir de 2017 e acabámos por depois começar a concorrer aos apoios do Estado. Tivemos um primeiro apoio pontual para produzir a ópera Carmen e depois passámos a ter um apoio sustentado. No primeiro apoio sustentado que existiu no país, dedicado à ópera, nós conseguimos entrar no grupo de três companhias que foram apoiadas para produzir óperas em Portugal.
Uhum. Isso foi em que ano é que vocês conseguiram o apoio da...
O primeiro foi em 2021, foi a Carmen.
2021,
e depois tivemos o biênio, aliás, 2022, e depois tivemos o biênio 23-24 com um projeto sobre as constituições portuguesas. São quatro óperas que são a base do projeto. Depois o projeto expande-se para uma série de atividades, como recitais, concertos, aulas. Há uma miríade de atividades. A associação tem à volta de mais de 100 atividades por ano.
É muita coisa.
É muita atividade, sim.
É muito. Tem que.
Felizmente.
Pronto, então, ainda bem, não é? É claro. Mas é muito trabalhoso. Ocupam muito espaço, com certeza, da vossa vida, porque não estão só nesta parte da associação, com certeza devem ter outras profissões, não?
Nós temos duas pessoas que trabalham em exclusividade na Associação Setúbal Voz.
Exato.
Que é o diretor artístico, que sou eu.
Sim.
E é a designer e responsável pelo setor de comunicação, Maria Madalena.
Uhum.
Portanto, estes dois elementos trabalham em exclusividade, não trabalham, quer dizer, há pequenas coisas que por vezes se podem realizar, mas são de facto pessoas que estão
a tempo inteiro.
Estão a tempo inteiro.
Ah, ok.
Depois...
Tem esse apoio, essa base, são, temos, são essa base,
sim.
Exatamente.
E depois temos também uma coreógrafa que está mais ou menos a meio tempo, digamos assim, uhum. que é Yolanda Rodrigues,
uhum.
e depois temos um produtor que também está a meio tempo, que é o Alexandre Machado. Portanto, esta uhum. é a equipa profissional, digamos assim, uhum. e depois existe a direção. Da associação, com os órgãos sociais normais,
né?
E depois os seus sócios. Os sócios temos desde miúdos que vão aos ateliês musicais, a profissionais, que são o pianista, que são os pianistas, que são os cantores. Nós temos neste momento uma equipa de cantores mais ou menos fixa de 6 cantores.
Uhum.
São cantores de primeira linha, são cantores que cantam, por exemplo, no Teatro São Carlos, alguns deles.
Uhum.
E depois temos o coro, não é, que é constituído por 70 elementos,
pois.
E que vão estar em cena também nesta ópera.
Uhum. Normalmente, quantas vezes vocês ensaiam por semana? Como é que é?
A associação tem atividade todos os dias.
Todos os dias.
É como a Rádio Azul. Nunca
Exato, nunca para.
Nunca
exatamente.
Para. Depois, hoje, por exemplo, há uma gravação do coro.
Uhum.
Não é? Amanhã há um ensaio com toda a companhia de ópera,
uhum.
todo o coro, portanto, no Fórum Luís Atório. Portanto, uhum. todos os dias há atividades. Agora, são diferentes. Há dias em que é o ateliê de musicais, outro dia é o ateliê de ópera, outro uhum. dia é o coro, portanto, outras vezes, no mesmo dia há várias atividades, portanto, mas é uma casa que não tem férias nem feriados.
Também. Eu ia dizer, mas agora estão, portanto, mais em cima do espetáculo que vão ter, portanto, na próxima sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado é às 21h, e domingo será às 17 horas.
Exatamente.
Não é? Pronto, os espetáculos terão estes horários. Portanto, agora estão mais em cima desta situação, porque vai ser a estreia do 2030, a Nova Ordem. Portanto, o que é que vai ser este espetáculo?
Pois, é um momento muito importante.
Eu já sei que tem ali uma particularidade engraçada guardada para o final, para os espectadores, mas pronto.
Os espectadores vão poder votar.
Sim.
Eu acho que é um momento realmente especial para a associação, porque a associação construiu este projeto, que foi apoiado pela Direção-Geral das Artes, que teve o reconhecimento do Presidente da República e da Assembleia da República. Uhum. Nós estivemos na Assembleia da República com um espetáculo a cantar para os funcionários e para os deputados,
para os
membros do governo que lá estavam. Portanto, é um projeto que teve 4 óperas, esta é a quarta, e teve um musical também para jovens,
uhum.
que celebrou os 50 anos do 25 de Abril.
Uhum.
E este realmente é o grande espetáculo que encerra estes 2 anos em que, pela primeira vez, Setúbal tem uma companhia de ópera apoiada pelo Estado. Claro que, quando se encerra, os últimos capítulos são sempre apetecíveis de conhecer, não é?
Uhum.
Pronto, as outras óperas, todas elas se basearam em constituições. A primeira baseou-se na primeira de todas as constituições, 1821,
uhum.
julgo eu. Depois, a segunda ópera tem a ver com a Constituição da República, 1911,
uhum.
que, portanto, a implantação da República dá-se em 1910, e depois a Constituição vem um ano depois, exatamente como no 25 de Abril, que foi inspiradora para a terceira ópera. Chamava-se 1976, A Evolução dos Escravos.
Uhum.
Também a partir da Constituição decorrente do 25 de Abril. E agora vem uma ópera que, pela primeira vez, entre as 4, é referente a uma Constituição que não existe e que nós esperamos que nunca venha a existir.
Uhum.
Há uns anos atrás, há cerca de 3, 4 anos atrás, quando eu imaginei todo este projeto, não se imaginava que hoje em dia se estivesse a discutir os assuntos dos imigrantes, da segurança, etc., não é?
Na evolução, portanto, toda a evolução que temos tido.
Exatamente.
E as modificações, portanto,
com o crescimento,
a nível...
Com o crescimento dos partidos extremistas.
Claro.
E, portanto, não se imaginava que iríamos estar nesta situação. E foi nessa altura que foi concebida esta ópera.
Uhum.
Parece que a realidade quase que nos quer ultrapassar, não é? Nós previmos que em 2030 íamos ter um problema sério de governação com os partidos extremistas e, portanto, neste caso, nós temos um primeiro-ministro já eleito,
uhum.
que se chama Gonçalo Martins,
uhum.
é um jovem, É lindíssimo, é um sedutor, tanto das mulheres como do público, e ele é primeiro-ministro. E esse jovem primeiro-ministro é aconselhado por um grupo de conselheiros, eu diria quase um grupo mafioso, que o influencia e que lhe diz que tem que arranjar maneira de ter 2/3 dos votos para conseguirem alterar a Constituição, porque não lhe chega a expulsarem os imigrantes, não lhe chega a fazer uma série de atentados às liberdades que hoje em dia temos, não lhe chega isso, controlar a imprensa.
Mas isso já existe há muito tempo. Quererem controlar a imprensa já existe há...
desde sempre, não é?
Aqui não. Aqui não entra.
E portanto, esse primeiro-ministro vai de facto conseguir, através de um estudo de sondagens, perceber que está com mais de 2/3 da Assembleia e demite-se para ir para eleições, para depois voltar a ser primeiro-ministro e mudar a Constituição. Basicamente esta é a história. Parece uma história muito política, mas pelo meio eu introduzi algum, digamos, o fator humano. Ele tem uma mulher que teve uma infância muito difícil e que encontra nele a salvação da vida dele e deposita tudo nele. Era uma mulher que até se automutilava, que, portanto, não encontrava sentido para a vida, e quando encontra este homem, ela acha que encontrou o sentido da sua vida. Só que ele é alguém que não tem a capacidade sequer, ele não tem a capacidade de ter determinado tipo de sentimentos, a compaixão, o amor, ele não tem esse tipo de sentimentos. É um homem que luta pelo poder. E ela vem a descobrir mais tarde que ele é amante de 2 mulheres. Uma delas, a Presidente da República, que é uma mulher, nessa altura, chamada Constança Melo, e outra, a diretora da televisão mais importante do país. Ele é amante dessas 2 mulheres. É precisamente a diretora da televisão que, graças aos jornalistas, acaba por descobrir que ele não é o homem que ela esperava, porque ela, apesar de saber que ela era casado e que a mulher até estava grávida, sempre teve também a esperança, apesar de ser uma mulher poderosa, mas tinha esse fraquinho por ele e acreditava que ele iria mudar a sua vida para ficar com ela.
Mas depois chegou à conclusão que não.
Porque ele acabou por descobrir que ele também era amante da Presidente da República. E, portanto, estes
talvez tudo para dominar, portanto, essas partes. A nível governamental, a nível de imprensa.
Também, certamente.
E tudo, não é?
Também, certamente.
Exatamente. Era o domínio sobre estes poderes, não é?
Portanto, eu acho que é uma obra que
é giro,
que tem giro. Também Sim. estas relações humanas que Sim. são engraçadas e que depois, musicalmente, dão também áreas muito, eu posso dizer, que acho, não é? Que acho muito bonitas, e para além dos coros, dos momentos das manifestações, que são muito impactantes e épicos, a ópera tem também momentos muito românticos, não é? Porque as 2 mulheres são 2 mulheres extremamente apaixonadas por ele, e que depois vai levar a uma tragédia, aliás, a 2 tragédias diferentes para cada uma das mulheres, mas ambas acabam tragicamente.
Pois. E mais ou menos quanto tempo terá o espetáculo?
Tem 1h45.
1h45, sim senhor. Portanto, já sabe, pode contar então com 1h45 de espetáculo, e se quiser pode ver os 3 dias. Se gostar pode repetir, é como nós aqui com os nossos programas, passamos um dia e voltamos a repetir em mais dias para memorizar.
Não são caros, são muito acessíveis. São 10€ cada bilhete.
Pois, é, portanto, muito acessível.
Para uma ópera é um valor muito acessível. A ópera é um espetáculo muito caro, que tem sempre muitos intervenientes, tem sempre as orquestras, tem sempre os coros, tem sempre os elencos. Portanto, são espetáculos caros. Claro que também se pode fazer ópera com poucos elementos, mas
não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Esta ópera tem um impacto fantástico. É uma ópera épica. Eu diria que é uma ópera muito épica e muito política e também muito apaixonada. É uma obra muito apaixonada. E apaixonada no sentido do amor, mas também no sentido pelas ideias, pela defesa das ideias e do mundo em que vivemos. Ou seja, alerta para termos atenção ao mundo em que vivemos.
Exatamente. Ia dizer, em questões de figurinos, portanto, é uma trabalheira para fazer isso tudo, não?
Pois, infelizmente, nós temos cerca de 80 pessoas em palco.
Muita gente.
É muita gente. Nós não conseguimos ter um figurino como se faz no São Carlos ou como se faz nas grandes óperas de todo o mundo, em que, por vezes, um figurino só para uma pessoa pode custar 500, 600, 1000, 2000 euros, não é?
Sim, sim.
Sei lá, imagina aqueles figurinos de época, estamos a falar do século XVII, são peças muito caras, são... Pronto, a ópera é um espetáculo, de facto, muito caro. Mas nós conseguimos, aprendemos ao longo destes anos a fazer coisas com muito... muito impacto visual e com recursos muito
mais escassos.
Portanto, já são os especialistas.
Pois há técnicas, exatamente. Porque tem,
depois contamos também
irreal.
Muito com os membros da associação, com os sócios, com os coralistas, com os membros da companhia de ópera, que ajudam sempre e que temos o trabalho muito, por vezes, dividido. Eles ajudam sempre a fazer, por vezes, pequenas peças. Portanto, temos a colaboração também dos sócios da associação.
Sim, porque em 2030 não sabemos bem como é que vamos andar vestidos. Ou se já não temos tanga. Nem a tanga temos, se calhar, em 2030, se o rumo que isto vai tomar.
Não, eu acredito que, apesar da situação política se poder alterar e poder piorar, eu acho que, espero, tenha essa expectativa que as pessoas possam ir vivendo sempre um bocadinho melhor, não é?
Sim, exato.
E que o bom senso prevaleça e que nós consigamos integrar toda a gente, porque o país precisa de todos. E nós precisamos de muita gente para trabalhar, temos muita falta de profissionais em muitas áreas e precisamos de toda a gente e, portanto, eu acredito que as coisas vão correr bem. Há muita gente a chamar a atenção e de certeza que as pessoas também vão acordar para as questões que se põem no dia-a-dia e que esta ópera também põe.
E lhe perguntar então sobre o seu percurso profissional, portanto, não veio, portanto, só desde 2017, não é, que entrou. Portanto, antes já tem com certeza uma bagagem muito grande e já começou. Qual foi o seu percurso? Por onde é que passou?
Olha, eu passei muito por Setúbal.
Foi.
Apesar de não ser de Setúbal. Por exemplo, estudei na Academia Luisa Todi.
Muito bem.
Por exemplo, fui maestro do Coral Infantil de Setúbal, nos anos 90. Por exemplo, fiz parte da direção do Festival Internacional de Música de Setúbal. Cheguei a ser júri das marchas, portanto tenho sempre uma relação muito próxima com Setúbal. E pronto, e desde 2017 sou diretor artístico da Associação Setúbal Voz.
Exato.
Olha, para o bem ou para o mal, eu sou o compositor português com mais óperas apresentadas. A minha primeira ópera já foi apresentada há cerca de 30 e alguns anos.
Não parece.
Muito obrigado. Os músicos também começam cedo, não é? Os compositores começam a escrever cedo, pronto. E pronto, tenho muitas óperas apresentadas em todo o país, desde Lisboa, Palmela, Monção, Funchal, Guimarães, muitas localidades onde já produzi óperas da minha autoria e que, portanto, neste momento são à volta de 17 óperas que eu já escrevi, algumas delas dirigi, outras delas também encenei, portanto, é um percurso com muita experiência. A minha principal momentos muito importantes da minha vida, eu diria que a passagem pela Marinha foi muito importante. Eu fui compositor e fui músico da Marinha Portuguesa e orgulho-me muito disso.
Há quanto tempo? Tem ideia?
Começou há muito tempo, porque eu entrei muito novinho. Entrei para a Marinha com 17 anos.
E teve lá muito tempo?
Eu tive 32 anos na Marinha.
E também
o Teatro Bando, uma instituição muito importante para mim, no qual tive...
Sim, aqui em Palmela.
Aqui em Palmela, no qual estive mais de 20 anos também. E, portanto, são duas instituições muito importantes. Passei por outros locais de trabalho, a Foco Musical, o Coral Infantil, já referi.
Exato.
Isto em termos fixos, digamos assim. Depois, um músico e um compositor tem sempre convites de muitos lados para trabalhar, não é? Enquanto músico, também toquei em orquestras, principalmente, por exemplo, fiz parte da Orquestra de Jovens da União Europeia, da Orquestra de Jovens do Mediterrâneo, portanto, são muitos anos já.
Já tenho uma experiência muito grande nisto, uma bagagem
tenho,
também,
sim,
não é?
E tenho muitos anos ligado à música em palco, digamos assim, ao teatro com música, às óperas, portanto, é uma área que é a minha paixão, de facto.
Pois é, a sua paixão, já
A
percebi.
Minha paixão é mesmo a ópera.
Já
sem dúvida.
Porque ainda bem, sem paixão não se faz nada.
Porque junta à música, eu mesmo por vezes, quando imagino, às vezes encomendam uma sinfonia, não é? Compor uma sinfonia. Para mim, existem sempre imagens subjacentes à escrita musical. E muitas vezes recorro a livros. Por exemplo, a minha primeira sinfonia foi inspirada, já lá vão muitos anos essa sinfonia, foi escrita aos 22 anos, eu tenho 54, portanto já lá vão muitos anos. Foi
um pouco mais novo do que eu.
Foi escrita aos 22 anos, estreada no Teatro da Trindade, em Lisboa, e essa sinfonia é inspirada num livro sobre o Viriato, a voz dos deuses, do João Aguiar. A segunda sinfonia chama-se Mare Nostrum e é inspirada na demanda de 1500 dos portugueses, não é? A terceira sinfonia é inspirada nos Lusíadas. Portanto, e por aí fora, mesmo a música instrumental,
sim.
A minha música instrumental tem sempre um lado visual. E tenho escrito também muito para o cinema, por exemplo. Agora vai sair uma série na RTP1 que se chama O Americano, que é sobre um grupo de algarvios, delinquentes que roubavam e que depois mataram uma série de pessoas em assaltos a bancos. E a banda sonora foi escrita por mim e depois interpretada por membros da Associação Setúbal Voz também. Portanto, vai estar na RTP1, são 8 episódios.
Quando é que começa? Tem ideia?
Começa, julgo que no dia 2 de dezembro, não tenho certeza.
Sim,
mas vai começar
menos
em breve.
De um mês, exatamente.
Sim, está aí,
senhor. É muito interessante. Sim. Tem um percurso interessante, sim, senhor. Quanto tempo, meses, semanas, foram gastos para produzirem o que vamos ouvir e ver no Fórum Municipal Luísa Todi, que começa a estreia dia 8?
Olha, é difícil de responder porquê. Sim. Porque para já o projeto foi concebido há 3 anos atrás. E, portanto, desde então, há coisas que vão sendo feitas ou pensadas a propósito disto. Apesar de, na realidade, nós não entrarmos em produção há 3 anos atrás. Mas tudo o que fazemos, depois há alguma coisa, sei lá, imagine, nós fizemos um apanhado de obras que estavam ligadas aos movimentos políticos em Portugal. E há várias obras nesse sentido. Por exemplo, o nosso hino nacional. Antes de ser hino nacional, 10 anos antes, era uma marcha cantada pelos portugueses, por um grupo de portugueses, que já defendiam a mudança do regime de monarquia para a república. Portanto, antes de ser um hino, era uma marcha. Pois. E há muitos exemplos na nossa história. Há, por exemplo, a Marcha da Maria da Fonte, que é uma obra escrita um ano depois da Revolução da Maria da Fonte, dos tumultos que tiveram lugar, começaram no Minho e depois espalharam-se pelo país todo. Estamos a falar a meados do século XIX. E essa marcha existe, foi feita um ano depois nos acontecimentos. E há uma, por exemplo, quando o Lord Wellington defendeu Portugal das invasões francesas, houve um compositor que estava vivo naquela altura, João Domingos Bontempo, que escreveu uma obra, nesse ano mesmo, em louvor de Lord Wellington. E, portanto, existem muitas obras. Existe, por exemplo, uma obra muito interessante, escrita por um militar que esteve com Dom Sebastião em Ceuta. E ele veio, escreveu uma obra que falava sobre os acontecimentos, descreve a derrota, descreve a guerra, descreve os acontecimentos em Ceuta, e passado cerca de uma década ou duas, ele editou. E isso existe, essa obra existe, é muito interessante. Portanto, todo esse repertório histórico ligado aos movimentos políticos. Depois há sempre uma ou duas obras que integram as nossas óperas.
Sim.
E neste caso, por exemplo, da quarta ópera, nós escolhemos o Hino da Maria da Fonte. E a determinada altura, o povo que em 2030 reclama na rua, em vez de cantar uma canção atual, cantaram a Maria da Fonte. Imaginámos nós, não é?
Claro, claro.
Portanto, há uma manifestação com base...
Ainda vão buscar lá atrás.
Foram buscar, porque é um canto revolucionário, não é?
Claro,
de luta pela liberdade do povo.
Exato.
E, portanto, aqui é estilizado e aparece o Hino da Maria da Fonte nessa manifestação. Ou seja, nós já fizemos um trabalho anterior que também nos serve para produzir esta ópera, não é? Que no início não estava diretamente ligado. Portanto, há coisas que vamos acrescentando ao longo,
claro,
deste período de 2 anos dedicado às Constituições, que depois servem. Agora, na realidade, o período em que entramos, agora só fazemos isto, não é bem assim, mas pronto, foi a partir da última récita da ópera sobre o 25 de Abril. Então, a partir daí, nós concentramos na composição, no libreto, na concepção de figurinos, mais detalhado sobre esta ópera. É um processo, deveria demorar, a construção de uma ópera deveria demorar alguns anos, na verdade.
Sim.
Entre escrever o libreto, escrever a música, conceber os... Mas hoje em dia não há esse tempo. Porque o tempo obriga que haja pessoas a receber para poderem pagar as suas couves quando passam no continente, não é?
Não, por exemplo.
Na mercearia.
Por exemplo.
E, portanto, tem que ser tudo mais apertado e é tudo,
sim, claro,
feito em menos tempo.
Pois, exatamente. Tem alguma história engraçada que tenha surgido durante os ensaios e que possa partilhar connosco? É alguma coisa que tenha ficado na memória?
Olha, por exemplo, este fim de semana nós temos um presidente que é um homem extraordinário, é engenheiro ligado à eletricidade, mas é uma pessoa que gosta muito de brincar. E de vez em quando assusta-nos, prega-nos umas partidas.
Imagino.
Nós fomos a fazer este fim de semana uma apresentação na Palhavã, na coletividade criativa da Palhavã. E andámos a tocar pelas ruas e, como a ópera é sobre política, nós andámos com uns folhetos a brincar, digamos assim.
A distribuir
folhetos por um partido que não existe.
Claro, exato. Mas é um partido... as pessoas já estavam a acreditar, não?
E as pessoas estavam a acreditar e ele, no dia a seguir...
E finalmente mais um.
Exatamente, mais um partido. E ele, na brincadeira, ontem telefonou-me a dizer que nós tínhamos uma notificação da PSP para irmos postar declarações à esquadra porque tínhamos andado a apresentar um partido sem autorização.
Exatamente.
E ficou tudo muito preocupado. Mas era uma brincadeira dele. De vez em quando prega umas brincadeiras.
Sim, é engraçado, sem dúvida. E com alguém do público, alguma coisa numa manifestação ou em alguma ópera, não tem nada assim que a pessoa se tenha manifestado?
Agora não me recordo. Se me recordar de alguma situação engraçada...
Sim, porque às vezes há coisas caricatas, não é, com as pessoas. Portanto, neste anúncio dizem que é uma ópera polémica... Onde é que está mesmo a polémica?
Olha, a polémica está num dos partidos que é contra os ciganos, é contra os pretos, é contra os judeus, é contra os muçulmanos, é contra os velhos, é contra os imigrantes, quer expulsar todas essas pessoas, quer controlar a imprensa e, portanto, é polémica porque esse partido é ali, eu diria que ele é apresentado como uma personagem sedutora.
Sim,
e, portanto, o público corre o risco de se sentir também seduzido por ele.
Okay.
E, portanto, parece que nós estamos...
Fica envolvido naquela...
Parece que nós estamos a defender ideias neonazis, não é? Portanto, e depois há também o outro partido, não é? O partido da oposição, que apresenta uma oposição ao primeiro-ministro e uma solução diferente para o rumo do país. Mas, quer dizer, é dito muito frontalmente o que é que ele defende, não é? Ele diz muito frontalmente o que é que pretende. E, portanto, nesse sentido há ali um confronto de ideias e vamos ver como é que o público vota, porque no final nós vamos pedir para as pessoas votarem em qual dos dois líderes
gostariam, o que é que acham de dar o parecer delas, sim, não é? Sim. Pronto, como nós quando vamos às urnas e depois às vezes apanhamos um balde de água fria.
Mas ninguém pronto. Acredita que é possível às vezes as pessoas votarem em determinadas personagens.
Exatamente,
não é?
Exatamente. Eu sei que vocês, portanto, têm protocolos a nível de país, portanto, chegam a ir a Guimarães, penso que têm lá uma sala de espetáculos, não é? Maior que o Fórum Luísa Todi.
Sim, nós temos um protocolo com Guimarães, em que todas as óperas que estreamos em Setúbal fazemos em Guimarães, mas nós temos a expectativa de alargar esse âmbito nacional
a outras salas.
A outras salas, nomeadamente a Palmela, ao Fundão.
Palmela aqui tão próximo, ainda não...
Lagoa, não, Palmela tem tido uma boa colaboração também.
Sim.
E há de ser para continuar. Por exemplo, o musical que fizemos com jovens foi feito com a Câmara de Palmela e com ajuda patrocinado pela Câmara de Palmela também. Mas nós estamos à espera dos resultados agora dos próximos dois anos e temos essa expectativa. E temos também já acordos com países não... Portanto, o Brasil, por exemplo. Temos acordos com uma companhia de ópera da Bahia. Esperamos poder concretizar. Nós vamos já ter uma cantora da Bahia no Festival Luísa Todi, que começa no dia 9 de janeiro de 2025. Portanto, já é a terceira edição. E portanto já vem uma cantora da Bahia e está previsto depois ir a alguns elementos da associação também à Bahia fazer essa permuta de experiências e de artística também.
Porque isso depois requer uma logística muito grande, irem daqui até à Bahia também.
Sim,
não é?
As viagens não são como ir daqui até Guimarães, não é?
Claro que
portanto,
não.
Tem um custo diferente.
Era isso que eu ia dizer, com tanta gente que vocês têm e compõem o vosso grupo,
todos,
não é?
Não
pois,
irão todos.
Possivelmente
irá,
nessa altura irá será
um grupo
diferente,
pequeno,
não é?
Sim. É impossível neste momento nós pensarmos que irão 80 membros, 70 de cor e 10 da companhia. Isso não é possível.
Porque assim não haveriam apoios suficientes, com certeza, para isso tudo. Seria muito complicado, não é?
Sim, sim. Neste momento, sim.
Sim. Portanto, já têm em vista mais algum espetáculo depois desta ópera? Já estão a formular mais alguma coisa diferente?
Não, nós temos os dois próximos anos totalmente preenchidos já
estão preenchidos.
Com atividades. Sim.
Sim.
O próximo ano irá começar com uma ópera sobre o massacre dos judeus em Lisboa em 1506. E porque essa ópera estava prevista antes dos acontecimentos agora na Palestina, nós achamos que é importante também, os judeus sofreram muito, nós sabemos da história que eles têm tido ao longo de séculos, não é? Mas também vemos o que está a sofrer o povo palestiniano. E, nesse sentido, depois de termos pensado nessa ópera e depois dos acontecimentos na Palestina, nós iremos fazer também, em 2026, uma ópera que decorre, precisamente, na Palestina, em 2023. Para criarmos aqui um equilíbrio e chamarmos a atenção de que todos os povos podem ser vítimas, não é, de atrocidades cometidas sobre eles. Portanto, essas são duas obras que iremos fazer. Iremos fazer, iremos ter uma participação, uma colaboração, uma ópera à qual chamamos ópera-teatro com o Teatro Bando, precisamente sobre a Agostina Bessa Luís, e que irá estrear no CCB em Lisboa e irá estar também no São João do Porto. Além disso, como já referi há pouco, vamos ter o Festival Luísa Todi, que tem à volta de 25 concertos, começa no dia 9 de janeiro e termina no início de fevereiro. Temos recitais todos os primeiros sábados do mês na Igreja do Convento de Jesus. Isso é regular,
e
não muda
nunca. E a que horas
nunca.
É costuma ser?
É às 11h30.
Sim,
e é uma das atividades que nos... é muito importante para nós e que tem criado muito público. Vai muito público ver, no mínimo temos entre 80 a 120 pessoas a ver um recital de canto de piano, o que é extraordinário. Para são números muito bons para aquilo que é normal num recital de canto e piano. Depois também temos outra atividade que tem tido imenso sucesso, que é a ópera para bebés, que é no segundo domingo de cada mês. Por exemplo, agora vamos ter esta semana, precisamente, no dia 10, Vamos ter no rooftop do Fórum Municipal Luísa Todi, às 11 da manhã, no domingo. Vamos ter ópera para bebés. Vai ser... Nós temos três óperas. É a Flauta Mágica, a Casinha de Chocolate e os Chubis. Os Chubis são os extraterrestres que vêm.
Que giro!
E, portanto, fazemos todos os primeiros... Todos os segundos domingos do mês, às 11 da manhã. Portanto, está a ver que esta semana já tivemos, no sábado, um recital na Igreja do Convento de Jesus no sábado. No mesmo sábado tivemos a ópera no bairro, fomos à Palhavã. Esta semana estreamos, sexta, sábado e domingo, no Fórum, a ópera. E na mesma semana ainda temos a ópera para bebés. Portanto, está a ver a intensidade de atividade que nós temos.
Pois, não param.
Não paramos, e isso é graças à equipa multifacetada que a Associação Setúbal Voz tem.
Sim, claro. Se não fosse assim, não funcionava. As pessoas têm que ter uma certa união e terem aquele compromisso sério. Porque senão vocês ficariam um bocado, entre aspas, agarrados, não é? Portanto, estarem a contar com aquelas pessoas e de repente... Pronto, está bem que às vezes há imprevistos, não é?
Nós temos uma equipa de profissionais que nós procuramos que sejam pessoas ou de Setúbal, ou residentes em Setúbal, ou residentes perto de Setúbal.
E com alguma disponibilidade.
E porque nós pretendemos fixar profissionais em Setúbal, para que quando é necessário fazer um evento, imagina, é preciso um evento com um cantor lírico em Setúbal, nós não precisarmos de trazer um cantor lírico do Porto ou de uma cidade que vai encarecer.
Sem dúvida.
E portanto, neste momento, isso é importante para nós, para estabelecer a atividade e para fixar profissionais. Mas para além disso, de facto, aquilo que estava a dizer, o compromisso, não é? Dos amadores também. Porque nós temos um coro absolutamente extraordinário, constituído por pessoas com uma experiência enorme de palco, que já fizeram várias óperas, que fazem concertos sempre encenados, ou seja, eles não estão apenas a cantar, eles também desenvolvem atividade cénica, digamos assim, dramatúrgica.
Sim.
Portanto, são pessoas com muita experiência, com muito amor pelo que estão a fazer, e que, se for preciso, passam, por exemplo, esta semana vão ter ensaios todos os dias à noite, não é? Depois do seu dia de trabalho.
Pois.
Eu conto sempre uma história de um menino que me emocionou muito. Em Monção, quando fui fazer uma ópera à Monção, era feito também com profissionais e depois tinha a participação de amadores, das bandas amadoras de Monção. E havia um menino com 14 anos que fazia 20 km a pé. E depois é que lhe davam boleia.
Pois.
Desculpe, 2 km.
Ah.
Exagerei. 2
km.
Fazia 2 km a pé,
okay.
Sozinho.
Sim.
Para ir e vir. Mas era muito interessante porque ele vinha pelo meio dos campos, não é?
Sim, exato.
Até chegar à cidade de Monção.
Sim.
E aqui também temos essas pessoas que fazem por paixão, têm o seu hobby no canto e nas artes cênicas, e portanto temos um coro extraordinário com uma experiência enorme e com uma capacidade de resolver, às vezes, em pouco tempo, situações difíceis de encenação, por exemplo, de decorar peças. Portanto, são um grupo muito, muito interessante.
Muito bem. Eu não sei se quer aqui acrescentar mais alguma coisa que eu não tenha, portanto, lhe perguntado. Pronto, para este próximo espetáculo ou para outro, apelo à população?
Eu tenho a certeza que as pessoas, quando ouvem falar em ópera, pensam num espetáculo que não vão compreender, porque o canto lírico é o canto mais trabalhado que existe. Para se cantar, um cantor lírico demora 8, 9, 10 anos para conseguir cantar daquela forma. Portanto, é um canto muito virtuoso. Um cantor lírico consegue cantar como um violino toca, ou como um pianista toca, ou como um guitarrista toca. É uma atividade virtuosa do canto, digamos assim. E, portanto, as pessoas, eu julgo que as pessoas têm um bocadinho de receio de não compreender o espetáculo. Só que aquilo que eu digo é que, por um lado, é um espetáculo que vai ter um grande impacto visual e um grande impacto cénico. E que as pessoas vão perceber, porque para já é cantado em português. Depois tem uma legendagem que faz parte do cenário. Portanto, as pessoas, ao mesmo tempo que estão a ouvir, estão a ler. Portanto, não vai haver palavra nenhuma que não compreendam. E, além disso, ainda tem um narrador que vai explicando pedaço a pedaço. E é uma obra que não é uma obra de arte daquelas muito contemporâneas, muito difíceis, tem melodias muito acessíveis, é uma obra muito... Eu julgo que as pessoas vão sair muito felizes do fórum e também interrogadas sobre as questões que ali se colocam, não é? Portanto, eu acho que vai ser um grande espetáculo. Estamos na cidade da Luísa Todi. Nós conseguimos retribuir à cidade ou fazer reaver essa marca tão importante para a cidade, que é fazer... É a única cidade do país que tem como ícone uma cantora lírica.
Sim, exato.
Isso é muito bonito. É muito bonito, é muito bonito e é muito particular. Porque, repare, também tem o caso, não é? Mas poetas em cidades existem, eu diria, dezenas, não é? Agora, uma cidade ter como ícone, como símbolo, como referência, como marca...
Sim.
Até em termos de turismo, em termos de comerciais, não é?
Sim, sim.
Uma cantora lírica é extraordinário.
É verdade.
Não é? Agora, acontece que a Luísa Todi nunca cantou em Setúbal, que se saiba.
Pois, não cantava em Setúbal.
E pior, ela também não conseguiu cantar no Teatro de São Carlos, porque na altura em que ela ia para cantar, o Pina Manique proibiu as mulheres de entrarem nos teatros.
Ah, okay.
E ela voltou a ter que sair do país e que fez uma carreira absolutamente extraordinária. Como é possível, naquele tempo que eram com carroças e com charretes, não é? Como é que se consegue ir para a Espanha, para a França, para a Alemanha, para a Inglaterra,
levavam muito
para
tempo,
a Polónia, para a Rússia? Como é que é possível esta mulher ter tido uma expansão mundial num tempo em que...
Que a mobilidade
hoje
não
em dia
era fácil.
Temos personagens extraordinárias de Setúbal, por exemplo, o Mourinho, não é? Mas hoje em dia a comunicação é absolutamente... universal, portanto, global.
Sim.
Portanto, está muito simplificada. Agora, naquele tempo, ela foi de facto uma personagem
Como
muito
é que
importante.
Chegou, exatamente.
É uma das personagens mais impressionantes da nossa história.
E foi andando boca em boca e foi chegando a esses sítios todos, porque realmente, se calhar, quem a ouvia, quem a via e não sei o quê, achava que... E passou de país para país. Não é?
E, portanto, Setúbal tem esta...
E que numa altura que a comunicação não era feita desta forma.
Setúbal tem esta coisa lindíssima, que é ter como símbolo uma cantora lírica, e agora tem também uma companhia de ópera que é, além do Teatro Nacional de São Carlos, só existem três companhias de óperas apoiadas em Portugal.
Pois.
Portanto, acho que
uma
é...
delas é a vossa.
E felizmente, as entidades políticas, as juntas, a Câmara, todos os partidos têm reconhecido a importância da Associação Setúbal Voz, da ópera em Setúbal, e hoje em dia todo o país musical, as pessoas mais próximas, conhecem a Associação Setúbal Voz como uma referência no mundo da ópera em Portugal.
Pois. Tem valido a pena o esforço que têm feito e o sucesso que têm vindo a atingir para conseguirem chegar onde chegaram, claro, não é?
Sim, é tudo feito com enorme paixão.
Claro, é o que eu digo, sem paixão, sem esta dedicação, não se tem nada.
E queremos criar uma instituição numa atividade que confira prestígio à cidade. Todas as atividades são importantes, mas há atividades que fazem alguma diferença na forma como olhamos para as cidades, não é? E, portanto, é esse o nosso empenho e tenho a certeza que vamos continuar a crescer e teremos uma companhia maior ainda nos próximos anos.
De certeza que vão ter, com certeza. E nós desejamos aqui que também tenham um ótimo espetáculo, ou seja, dia 8, 9 e 10, portanto, já no próximo fim de semana, no Fórum Municipal Luísa Todi, 8 e 9 às 21 e dia 10 às 17 horas, portanto, sábado. Sexta, sábado e domingo, apareça neste espetáculo de ópera 2030, a nova ordem, portanto, que vai ser um sucesso com certeza, e não se esqueça de votar no final, porque vai receber o boletim de voto.
Exatamente.
Tivemos muito gosto, obrigada também, tivemos muito gosto em ter aqui o maestro Jorge Salgueiro, portanto, do coro Setúbal Voz.
Associação Setúbal Voz.
Da Associação Setúbal Voz, e ficaremos então a aguardar por os próximos espetáculos. Estaremos aqui também disponíveis para fazermos aqui mais uma pequena conversa.
Muito obrigado.
De nada.
Rádio Azul.
Obrigada também, continua na nossa companhia.
Conversas no Rádio.